E o CBN Saúde está de volta, minha conversa com o Dr. Edson Miguel. E eu quero aproveitar, Dr. Edson, nesse nosso terceiro bloco, já colocar uma pergunta da nossa ouvinte, a Bárbara. Ela fala sobre inalação. É recomendado? Seria melhor do que o umidificador, como foi a pergunta do nosso ouvinte José?
É, tem indicação para cada um deles. Se a criança não tem doença respiratória naquele momento e o ambiente é um ambiente que está muito se notando muito seco, o umidificador pode ajudar. É, quando que a inalação é importante? Em geral, a inalação, você sabe aquela maquininha pequena que quebra as partículas, a água em pequenas partículas e joga mais para a via respiratória. Umidifica a via respiratória, o ambiente ainda fica seco. Então, para fazer isso na via respiratória, em geral a gente faz com algum tipo de medicação. Então, eu prefiro inicialmente, se é para usar o soro fisiológico puro, eu prefiro fazer isso diretamente na via respiratória, como eu falei há pouco, com aquele borrifador de soro fisiológico ou no conta-gota, ou então jogando o soro fisiológico direto com uma seringuinha, claro, sem agulha, em meio ml de cada narina. Então, umidificar a via aérea é isso. Molhar a via aérea com relação à inalação é boa quando eu preciso usar o inalador, porque quando eu quebro aquela partícula, ela desce até um pouco mais baixo em direção ao pulmão, claro. Então, quando tem uma criança com um quadro de broncoespasmo, está chiando no peito, e precisa usar um remédio que é um broncodilatador, nessas condições o nebulizador é o indicado. Porque daí ele consegue fazer com que a partícula chegue do remédio chegue até o pulmão.
Agora, a questão de utilização de algum tipo de medicamento junto com inalação, isso é perigoso, quer dizer, essa coisa de ficar
mexendo. Ela tem, de novo, medicamento sempre é perigoso quando não tem indicação ou quando está errada a dose. Basicamente é isso. Assim, doutor, o senhor gosta de usar antibiótico? Não é uma questão de gosto, é uma questão de saber se tem necessidade ou não. Então, aqui é a mesma coisa. Precisaria fazer uma inalação só com soro fisiológico? Essa não é uma conduta inadequada ou errada. Porém, em geral, se preserva o inalador para momentos que eu uso alguns remédios. Os remédios que se usam são relativamente seguros em crianças. Isso também existe uma certa lenda com relação a isso. Eles podem ter alguns efeitos colaterais, sem dúvida nenhuma. Mas nas doses adequadas, eles não têm problema. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, o que não pode é inverter a dose, trocar o remédio. Então, por exemplo, pingar remédio no nariz. Os vasoconstritores, aqueles que de fato limpam o nariz, secam o nariz dos adultos, eles não são recomendados para crianças. Né? Então, isso é uma coisa. Às vezes, quem já tem um, dois ou três filhos, na madrugada do inverno, com todo mundo resfriado, com a mãe resfriada, com o pai com rinite, pega o remédio e taca no nariz da criança. Assim, isso é uma coisa que infelizmente acontece, mas é isso que a gente tem que cuidar. Porque se a gente usa o remédio adequado na dose adequada, isso não tem problema.
Eu queria aproveitar o gancho do nosso ouvinte, o Renan. Especificamente, eu acho que o Renan, você pode me corrigir caso eu faça a sua pergunta de forma equivocada. O Renan está preocupado com a questão entre pingar as gotas de um soro fisiológico ou borrifar o soro fisiológico no nariz. Qual o volume de soro fisiológico que a gente pode colocar no nariz?
Tranquilo. Nos bebês pequenos, até 6 meses, pode colocar meio ml em cada narina. Ou uma borrifada daquelas de soro fisiológico. Coloca a criança com a cabeça um pouquinho mais elevada, não precisa botar para baixo. E ela pode até dar uma engasgadinha, porque significa que passou mesmo pela via aérea e foi em direção à glote, daí vai engolir aquele líquido. Então, em geral, não tem problema de fazer isso. Limpa a parte externa, encosta o borrifador ou então meio ml de soro fisiológico numa seringuinha pequena e coloca em cada lado. 2-3 gotinhas molham a entrada no nariz. Em geral, eles não funcionam para nada. Na verdade, é mecânico mesmo. Tem que lavar a secreção que está no meio do caminho. Esse é o objetivo.
Facilitar a respiração a partir disso.
E a partir daí, a criança dá aquela engasgadinha e tal. Em seguida, você vê que ela para de roncar pelo nariz. Né? Roncar é diferente de chiar. Isso é uma coisa bacana de falar. As mães falam assim, doutor, trouxe aqui porque o menino está chiando. Chega lá, um ronco. Ronco, como é que é? É que nem porquinho. Então, o ronco é parte alta da via respiratória. E quando que está chiando? Chiando é quando faz como um gatinho. Entendi. Essa é a diferença. Então, a grande maioria das vezes o ronco é mais da parte alta. Os adultos roncando quando dormem têm o quê? Opção respiratória alta, não é baixa. Agora, o cara que tem asma e chega fazendo um movimento, um barulho, como se tivesse um apito, como se tivesse o que se chama de sibilo, esse é um cara que necessariamente precisa de um remédio para dilatar os brônquios, é diferente.
Doutor Edson, na última parte da nossa última pergunta que eu tenho que fazer para o senhor aqui no CBN Saúde é sobre acompanhamento de, por exemplo, infecções, de problemas respiratórios nas crianças. Quantos dias nesse tratamento? Onde a gente aperta o botão de alerta e fala, poxa, a coisa está demorando muito para passar na criança?
Eu espero que os alunos que já tiveram aula comigo escutem novamente isso, que eu preconizo sempre no ambulatório que eu trabalho. Assim, sempre que começa um quadro respiratório, vamos pensar na gente mesmo, o primeiro dia você fica meio ruinzinho e tal, inapetente, às vezes com um pouco de dor nas costas, não sei o quê. No segundo dia, é o seu pior dia. Você tem febre a cada 6 horas, mais ou menos. Em geral, você tem dor no corpo todo. Então, é o dia que a criança fica muito enjoadinha, quer ficar no colo o tempo inteiro, começa a ter secreção no nariz, às vezes tossir. Mas fora da febre, ela fica razoável. Nitidamente, ela perde o apetite. Lógico. Então, eu tenho que oferecer líquidos e não forçar muito a barra com ela. O terceiro dia, em geral, é mais ou menos parecido com o segundo, talvez um pouco menos. Se eu tinha febre de 6 em 6, a febre pode ser de 8 em 8. Se eu tinha 39, ela passa a ser 38 e pouquinho. No intervalo da febre, a criança fica bem, ou relativamente bem. Não é nota 10, não é nota 2, é nota 7. Uhum. Terceiro dia. O quarto dia, não. O quarto dia tem que ser melhor que o terceiro, obrigatoriamente.
Aí reduzir o tempo entre uma febre e outra.
Isso, a febre vai aumentando.
O corpo já não dói tanto.
Aumenta o intervalo, aumenta a intensidade. Agora, tem uma coisa. Está muito inflamado. Vai tossir. Vai ter secreção. Agora, o estado geral da criança, a partir do terceiro para o quarto dia, tem que ser melhor. E aí tem que ser um dia melhor que o outro. Então, os 2 ou 3 primeiros dias são mais importantes. A primeira febre importante depende da segunda. Se a segunda for menos de 6 horas, provavelmente ela está fazendo um quadro um pouco mais agudo. E na grande maioria das vezes, nesse primeiro momento, é este cuidado todo que a gente está tendo e a observação de sinais de gravidade, que é o nosso final. O que é sinal de gravidade? É uma criança que fora da febre está muito prostrada, está muito, 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 fica acamada o tempo inteiro. Ela fica deitada, só quer dormir, ela não está bem. Estou falando de crianças que você consegue ter esse controle, por exemplo, acima de 2 anos.
Uhum.
São crianças que têm esforço para respirar. São crianças que a gente sabidamente já tiveram outras internações por quadros respiratórios. Então, ou crianças que fazem 39, 40 de temperatura o tempo todo. Então, é lógico. Hoje em dia, com os cuidados que a gente tem, pelo menos na nossa região, a gente dificilmente pega alguma coisa lá na frente sem ter visto esse dia a dia dela ou com algum tipo de intervenção. O que eu acho que tem melhorado o padrão da nossa abordagem sobre infecção de via respiratória, que não é simples, né? Porque é diferente da diarreia. Quando a gente tinha mortalidade infantil muito alta por diarreia, a gente viu o seguinte, se a gente reidratasse as crianças, a gente melhorava, porque era um vírus que fazia aquilo. Hoje em dia até tem a vacina para ele, que era o rotavírus. E as crianças eram muito desnutridas e morriam por causa disso. Hoje em dia inverteu, elas não morrem mais por diarreia e desnutrição. Elas morrem por quadro respiratório, na sua grande maioria. E esse cuidado a gente tem. Agora, existem situações específicas que com menos de 24 horas a criança pode ficar muito grave, em geral abaixo dos 2 anos de idade. Mas é isso que eu falei. Febre alta e prostração fora da febre. Opa, essa de fato é diferente das outras.
Doutor Edson, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
É sempre muito bom estar aqui, eu gosto muito de vocês. Um grande abraço.
Igualmente. Doutor Edson Miguel falou conosco sobre os cuidados com crianças, infecções, vírus, formas de tratamento, quais procedimentos preventivos. E ele é pediatra. E agradeço aos ouvintes que participaram do CBN Saúde junto comigo, fizeram esta entrevista com o Doutor Edson Miguel.